Senadores elogiam veto presidencial ao uso do FGTS para obras da Copa e da Olimpíada.
Mozarildo Cavalcante quer que governo permita a Roraima importar combustível da Venezuela.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A presidente Dilma Rousseff vetou pela segunda vez o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, para as obras da Copa do Mundo e da Olimpíada de 2016.
O veto foi comemorado por líderes do governo e da oposição. Reportagem de Sérgio Vieira.
O líder do governo, senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, disse que o veto está relacionado à manutenção da filosofia do fundo, que é o de priorizar a classe trabalhadora.
Encara que o uso dos recursos do FGTS devem estar sempre voltados para investimentos em áreas de produção direta ao trabalhador, seja em habitação, seja em empreendimentos de geração de emprego, renda, etc. E numa reunião com os representantes da Caixa Econômica e do Fundo, o governo tomou essa decisão de fazer o veto.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, do Paraná, comemorou o veto, dizendo que os partidos da oposição tentaram bloquear a inclusão dos recursos do FGTS nas obras da Copa e das Olimpíadas, nas votações feitas no Congresso, mas que não obtiveram sucesso.
O veto era esperado. O que não era esperado era a inclusão novamente de um dispositivo imoral que nos leva a suspeitar da existência de um lobby para que esse dispositivo fosse incluído numa medida provisória. Como era de se esperar, a presidente vetou. Isso fica mal para o Congresso, fica mal para a Câmara dos Deputados especialmente, que inclui esses penduricalhos, e o Senado, que continua os aceitando passivamente.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, quer explicações de mais uma denúncia de envolvimento entre o senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, e o empresário Carlos Augusto Ramos, conhecido por Carlinhos Cachoeira.
Na última semana, a reportagem do jornal O Globo informa que um voo fretado por Demóstenes Torres foi supostamente pago por Carlinhos Cachoeira, preso durante a ação da Polícia Federal contra o Jogo do Bicho.
Eu venho solicitar que ele volte à tribuna em respeito aos brasileiros que o admiram, em respeito à opinião pública nacional e em respeito a esse plenário, que ele possa, o quanto antes, quem sabe amanhã ou depois, voltar à tribuna e se posicionar sobre os novos fatos.
Também o senador Pedro Taques, do PDT do Mato Grosso, cobrou explicações. Para ele, o Senado não pode se omitir.
Nós não podemos tampar o sol com a peneira. O caso é grave e esta Casa da Federação não terá moral para notificar, para convidar, para intimar qualquer cidadão a depor em suas comissões se nós não ouvirmos os esclarecimentos do senador Demóstenes.
Mas para o líder do PSDB, senador Álvaro Dias, é recomendável prudência antes de qualquer pré-julgamento sobre Demóstenes Torres.
Álvaro Dias lembrou que há 3 anos a Polícia Federal investiga o caso e o próprio senador foi à tribuna do Senado se explicar.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB, pediu que o Ministério de Minas e Energia e a Petrobras autorizem a importação de gasolina e diesel da Venezuela pelo estado de Roraima.
Segundo ele, essa medida reduziria o custo de vida dos roraimenses, que pagam pelo litro da gasolina R$ 2,89, enquanto na Venezuela custa apenas R$ 0,48.
Mozarildo Cavalcante alertou ainda que a proibição estimula o contrabando de combustível e até seu armazenamento em terras indígenas.
O senador discordou da Petrobras, que proíbe a importação, alegando ter de adotar a mesma medida em qualquer estado que fizer fronteira com o país, onde o combustível for mais barato que no Brasil.
Se houver algum lugar similar no Brasil ao caso de Roraima, tudo bem, que se faça também. O que eu acho é que até para cumprir o que diz a Constituição, para eliminar essas desigualdades regionais, essas injustiças com os estados mais pobres, temos que encontrar medidas que sejam até desiguais. Porque você não vai eliminar a desigualdade tratando igualmente o rico e o pobre, o desenvolvido e o não desenvolvido.
O senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, apresentou o projeto de lei que torna obrigatório o uso de uniforme estudantil padronizado em todas as escolas públicas do país.
Segundo ele, o objetivo é reforçar o compromisso da União com a educação básica para que todos os estudantes sejam beneficiados com programas suplementares de material didático, transporte, alimentação, uniforme, ensino de boa qualidade e assistência à saúde.
Cícero Lucena implantou o programa semelhante quando foi prefeito de João Pessoa, depois que constatou que muitas crianças carentes deixavam de ir às aulas por não ter uniforme e calçado apropriados.
Sem dúvida alguma, é uma forma de inclusão social. Acredito que uma criança que se apresenta bem vestida à escola e que não é percebida como diferente das outras pela qualidade dos seus trajes, não sofre discriminação, convive com seus colegas de classe sem vergonha alguma, sempre está com a autoestima elevada, demonstra mais interesse em se socializar e frequentar a sala de aula com prazer.
O senador Romero Jucá, do PMDB, alertou as autoridades de Roraima para o perigo de incêndios no período da seca no estado.
O Ministério do Meio Ambiente expediu decreto de estado de emergência em 18 estados, inclusive em Roraima, que sofreu no passado com grandes incêndios no período da seca.
Nós já estamos no fim do período da seca, portanto, deveremos mais dentro de um mês e pouco, termos chuva, mas enquanto não chega a chuva, é preciso que se fique atento para evitar incêndios, evitar dificuldade para a nossa população.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, lamentou que a Receita Federal do Brasil tenha elaborado estudo contra projeto dele que permite a dedução no imposto de renda dos valores pagos aos empregados domésticos.
Roberto Requião lamentou que o governo questione as perdas na arrecadação, mas não leve em conta a formalização de empregados domésticos no mercado de trabalho e os benefícios disso para a economia do país.
Eles não são capazes de perceber que o salário da empregada doméstica, as suas garantias sociais, o seu seguro de saúde, mas principalmente o salário, é uma injeção direta na economia. Ele vai se transformar em compra de bens duráveis, em compra da casa própria, material de construção, gerando lucro nas empresas formalizadas e, portanto, aumentando de forma significativa a arrecadação.
O novo Código Penal poderá ter punições específicas para quem fraudar concursos públicos.
A sugestão foi apresentada na última sexta-feira pela Advocacia Geral da União à comissão de juristas que estuda a reforma do Código. As informações com o repórter Roberto Fragoso.
A comissão de juristas formada pelo Senado para fazer a reforma do Código Penal reuniu especialistas em uma audiência pública para tratar exclusivamente de crimes contra a administração pública. O coordenador-geral de defesa da probidade da Advocacia-Geral da União, Tércio Tocano, defendeu a inclusão no Código Penal de artigos específicos para combater fraudes em concursos públicos. Ele disse que a mudança é necessária porque a AGU tem se deparado com um número cada vez maior de fraudes e as quadrilhas estão cada vez mais especializadas.
Parece-me que o direito penal não estaria tutelando adequadamente muitas dessas fraudes, né? É a cola eletrônica, é gente que vai fazer o concurso no lugar do outro, é gente que faz o concurso mais cedo e termina e passa a resposta por via eletrônica, enfim. Existem várias situações e talvez seja interessante se debruçar sobre isso, posteriormente pretendo fazer e até encaminhar algumas sugestões para essa comissão.
A comissão de juristas deve enviar um anteprojeto ao Senado, possivelmente até maio. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, já informou que o texto terá prioridade e que a ideia é aprová-lo até dezembro.
O compromisso dessa presidência é que tão logo chegue esse anteprojeto, nós vamos transformar esse anteprojeto em um projeto de lei a ser debatido e eu espero que até dezembro nós tenhamos aqui feito um debate para que esse anteprojeto se torne um projeto efetivo para se tornar lei, para que todos os brasileiros possam ter um novo Código Penal.
Formada por advogados, representantes do Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, a Comissão de Juristas foi instituída pelo presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, em outubro do ano passado. O grupo é presidido pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp. O relator é o Procurador Regional da República, Luiz Carlos Gonçalves.
Jornal do Senado. Apresentação, Nara Beu e Thiago Medeiros. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.